Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco ou com todos vós. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 11 a 13. Queridos amigos e queridos irmãos, domingo passado celebramos o coroamento da festa de Páscoa com a solenidade de Pentecostes, onde, através das Sagradas Escrituras, nós fizemos duas grandes descobertas profundas que guiam e conduzem a nossa vida. A primeira é que o Espírito Santo habita dentro de nós e ele nos diviniza. E o Espírito Santo nos faz, em Cristo, co-herdeiros de Deus. A segunda grande descoberta que nós fizemos é que o Espírito Santo age através de nós. Por isso que no dia do nosso batismo, o Senhor derramou sobre nós as três virtudes teologais, a fé e a esperança e a caridade. E essas três virtudes teologais estão concentradas na vida de Deus. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, também nos preencheu com as virtudes cardeais. Estas são os meios para que as virtudes teologais possam ser exercidas. Mas para as virtudes serem vividas em nós, depende da graça de Deus, que já recebemos, e depende de nós. O Espírito de Deus opera também através de nós, através dos sete dons. Os dons do Espírito Santo nos foi dado no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma, para que estas virtudes possam manifestar-se. Certamente, no domingo passado, nós não falamos sobre três coisas. Nós não falamos sobre os carismas, que é para o serviço da evangelização, para o bem da igreja, para o bem comum. Nós não falamos sobre os frutos do Espírito Santo, e nós não falamos sobre as bem-aventuranças. Então, essas três coisas que compõem também a graça de Deus, nós não tocamos, que são ações do Espírito Santo. Porém, a pessoa, você que está me ouvindo, pode depois aprofundar o assunto. Segunda-feira passada, nós entramos ou retornamos ao tempo comum. Na nossa liturgia católica e romana, o ano, ele tem duas colunas. A primeira coluna é chamada o ano litúrgico. A segunda coluna é chamada santoral. Então vocês vão observar o temporal, que é o ano litúrgico, e o santoral. O temporal, que está acima do santoral, é composto de cinco tempos, porque estes são os mistérios da vida divina e os mistérios de Cristo. O primeiro tempo é o advento, composto por quatro domingos. Este prepara o segundo tempo, que é o Natal, composto de quatro festas. Depois vem o terceiro tempo, que é o tempo da Quaresma, cinco semanas, cinco domingos. Este prepara o tempo de Páscoa, que nós concluímos domingo passado. O tempo de Páscoa é composto de sete semanas e oito domingos. Culminou com o domingo de Pentecostes. E o tempo comum, que é o quinto tempo da liturgia católica, composto de 34 semanas ou 34 domingos. Então nós retornamos, domingo passado, a este tempo comum. E é muito bonito observar desses cinco tempos que eu citei, porque nós conseguimos, pela graça de Deus, aprofundar duas coisas muito simples. A primeira coisa é o mistério de Cristo na igreja. Cristo manifesta-se a sua esposa, que é a igreja. E essa manifestação se dá no advento, Natal, na quaresma, Páscoa. É por isso que a liturgia católica, ela é colocada em estações muito precisas. Certamente nós que estamos aqui no Nordeste, no hemisfério sul, do globo nós não sentimos muito, porque as nossas estações são invertidas em relação ao hemisfério norte, onde se encontra a origem da nossa liturgia romana, que é a cidade de Roma. Então, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa são manifestações dos mistérios de Cristo na Igreja, por isso que estão colocados lá no hemisfério norte, no período do inverno, primavera, e nós aqui, para nós, seria o período verão, outono. A segunda coisa que meditamos durante o ano litúrgico é o mistério da Igreja em Cristo, que é o tempo comum. Então, lá no hemisfério norte, compõe as estações do verão e do outono, e para nós aqui o inverno, primavera. Mas veja, essas duas coisas, elas estão muito bem colocadas. O mistério de Cristo na Igreja e no tempo comum, o mistério da Igreja em Cristo. É por isso que nós nos tornamos discípulos de Jesus pela graça, e o tempo comum é esse momento de escola, de discipulado, de aprendizado, onde a Igreja está sentada aos pés do Senhor para aprender dele a vida do amor, a vida de comunhão. Mas vejam, hoje, domingo, é a solenidade da Santíssima Trindade. O tempo comum tem uma marca muito bela dentre as 34 semanas, as quatro grandes solenidades chamadas solenidades do tempo comum ou do tempo ordinário. Vou citá-las. A primeira é a de hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. É sempre o domingo seguinte ao domingo de Pentecostes. A segunda nós celebraremos agora, o corpo e sangue de Cristo, na outra semana, quinta-feira. A terceira é o Sagrado Coração de Jesus, que celebraremos dia 19 de junho. E a última, lá no final do ano, Cristo Rei do Universo, que neste ano cairá dia 22 de novembro, que é o 34º domingo do tempo comum, que é a solenidade de Cristo Rei do Universo. Pois bem, nós teremos neste tempo comum, dentro do temporal, estas quatro solenidades, e a primeira é a de hoje, a Santíssima Trindade. A liturgia da palavra deste domingo da Santíssima Trindade traz para nós, na primeira leitura, o texto do livro do Êxodo, capítulo 34, de 4 a 6, e o versículo 8 a 9. Capítulo 34, versículo de 4 a 6, e o versículo de 8 a 9. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente. Esta é a experiência da primeira leitura. O salmo de hoje é do livro do profeta Daniel, capítulo 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Então a Igreja se coloca diante de Deus, louvando, glorificando e exaltando. A segunda leitura de hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, de 11 a 13, que fala a graça de Jesus Cristo, que é o texto que eu comecei a pregação, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É um texto tão belo, a segunda leitura de hoje, que está na introdução geral da Missa Católica. É por isso que a Igreja começa a missa não dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, que são gestos de gentileza e de educação, mas ela começa na força do Espírito Santo, saudando em nome da Santíssima Trindade a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ora, um bom dia que é belo e gentil, uma boa tarde que é belo e gentil e boa noite, ficam aos pés desta expressão de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios. Fala da Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje, João capítulo 3, de 16 a 18, onde fala que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que o mundo seja salvo por ele. Então vamos agora mergulhar na palavra de Deus. O tema desta pregação é a fé, mas a fé em um Deus comunhão. Por isso que nós professamos, nós cremos em Deus comunhão, nada mais e nada menos. Grave no seu coração esta frase: o Deus que eu creio é um Deus comunhão. Tome o Evangelho de hoje, João capítulo 3, 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Quero fazer uma pausa. Deus amou tanto o mundo. O amor na mente do evangelista João, tanto do seu Evangelho e das cartas, é o centro de todo o pensamento de João, mas é a coluna vertebral do cristianismo. Então Deus ama por primeiro e manda o Filho unigênito, isto é, aquele que revela o amor do Pai. Repito, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para revelar o amor que está dentro da Trindade. Aí diz o texto, para que não morra todo o que nele crê. E nós sabemos que crer é aderir ao formato do amor de Jesus. A fé não é um sentimento. A fé não é qualquer coisa de estático, mas a fé é uma adesão ao projeto, ao plano de Deus. E este plano de Deus é revelado através de Jesus. Jesus traz todo o amor que está no centro, do centro da Trindade e nos manifesta, e nos renova e nos coloca no plano da graça de Deus. O versículo 17 do Evangelho de hoje diz, de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. O Evangelho é muito belo. Então vejam, Deus é amor e manifesta-se amando através do seu Filho para salvar, não para condenar. E quem crê nele já tem a vida de Deus. Permitam-me citar a oração da missa de hoje, chamada oração de coleta, oração do dia. Olhem que no mundo inteiro a igreja hoje ora da seguinte forma: ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, domingo passado, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Então aqui eu imponho uma pergunta à oração de hoje. O mistério inefável, qual é o mistério inefável? E já respondo logo, é o amor de Deus. Então o Espírito Santificador foi nos dado e o Senhor nos revela o vosso inefável mistério. Então a súplica que a igreja faz hoje é pedindo a Deus a graça de professar a verdadeira fé. E a verdadeira fé é em Deus, que é comunhão, reconhecendo a glória da Trindade e adorando a unidade onipotente. Então, meus queridos irmãos, indo lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, toda a fé de Israel e a fé dos cristãos e a fé dos muçulmanos é uma fé monoteísta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o mesmo que dizer que existe um único Deus. Então Deuteronômio diz que o Senhor é um só. Quando a gente diz creio na Santíssima Trindade e os três mistérios da nossa fé é o mistério da encarnação, o mistério da redenção e o mistério da Santíssima Trindade. E quando dizemos creio na Santíssima Trindade, nós não estamos dizendo creio em três deuses. Cremos em um só Deus. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, diz o seguinte: eis o que diz o Senhor, que criou os céus, ele, o único Deus, que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Então não quero aprofundar aqui, mas quero gravar no seu coração com o fogo do Espírito que nós cremos no único Deus, vivo e verdadeiro, e ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que nós somos monoteístas. Então cremos no único Deus, em três pessoas. Um grande teólogo e místico, Oliver Clement, ele diz: a unidade de Deus é tão total, tão rica, mas atentos aqui, ele diz que não é solidão fechada, mas plenitude de comunhão. e por isso fonte de toda comunhão. Cristo revela o Pai, de quem ele vem, de quem é o Filho e do Verbo. Ele respira da imensa respiração do Espírito Santo. Então vejam, queridos irmãos, quando nós dizemos, creio em um só Deus, na profissão de fé, nós não estamos dizendo que cremos num Deus egoísta, fechado em si, que tem as suas ideias. Não, nós cremos num Deus que não é solidão, mas é plenitude de comunhão. Então ele é a fonte de toda comunhão. E aqui nós vamos aprofundar, porque nós temos uma ideia de adorarmos um, e aqui coloco entre aspas, o meu Deus. Não. O nosso Deus é comunhão e me projetará sobrenaturalmente, de forma natural, na comunhão da igreja, na relação. Santo Atanásio, ele vai aprofundando. Santo Atanásio vai brigar com Ário na heresia ariana. Nós não vamos entrar neste detalhe importante. Mas ele diz, o Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, no Espírito Santo. E deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Santo Atanásio continua dizendo, por isso proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Santo Atanásio aqui está citando São Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Santo Atanásio continua dizendo, reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. Vejam que coisa extraordinária. Infelizmente, a nossa fé na Santíssima Trindade é tão rasteira que quando nós perguntamos a uma pessoa quem é a Santíssima Trindade, a pessoa vai forçar um pouco a mente e, no máximo, ela vai dizer o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. Aqui nesta expressão não está errada, mas está muito pobre, porque parece que só o Pai cria, parece que só o Filho salva, redime, parece que só o Espírito Santo santifica. E, na verdade, queridos irmãos, a obra de um é a obra de outro. Vamos continuar. Por isso que eu vou citar três padres da Igreja. O primeiro padre já citei, é Santo Atanásio. O segundo padre já citei, vou citar agora para vocês. Então, nós não podemos, queridos irmãos, nos distrair nesse grande mistério de vida e de amor. Nunca, jamais. Vamos para o segundo padre. O segundo padre é Basílio. São Basílio diz, na criação, o Pai é a causa principal, aquele de qual provém todas as coisas. O Filho, a causa eficiente, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. O Espírito Santo é a causa que aperfeiçoa. Vou citar já o terceiro padre, Santo Irineu. Santo Irineu diz, o Pai é o princípio de tudo, o Filho, aquele que realiza, o Espírito Santo, aquele que leva tudo à plenitude. Tudo subsiste pela vontade do Pai, tudo chega ao ser pela ação do Filho, tudo recebe sua perfeição pela presença do Espírito Santo. Eu gostaria aqui, queridos irmãos, de destrinchar um pouco este conceito tão simples, tão belo e ao mesmo tempo tão profundo da nossa fé na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e à luz das Sagradas Escrituras, também à luz desses padres da Igreja, como eu já disse, Santo Atanásio, São Basílio e Santo Irineu. Então, falando do Pai, Santo Atanásio, repito, diz, falando do Pai, reina sobretudo como Pai, princípio e origem. Então, queridos, tudo provém do Pai. É muito belo e muito importante observar que no Evangelho de João, sobretudo, e nos Evangelhos, Jesus nunca chama Deus simplesmente de Deus. Jesus sempre chama Deus de meu Pai, porque ele veio do Pai, e ele trouxe tudo do Pai, que é o amor, e revela. Então, por isso que o Pai é quem reina, o Pai é a origem, o Pai é o princípio. Basílio já chama o Pai de daquele que provém todas as coisas. Poderíamos chamar de causa principal, mas aqui nós não precisamos decorar causa principal, causa eficiente, etc. Basta simplesmente perceber, tudo provém do Pai. Nós preferimos até dizer, tudo provém somente do Pai, através do Filho, no Espírito. Nós não dizemos simplesmente tudo vem de Deus. Porque vejam, uma coisa, e nós já meditamos sobre isso, é estarmos e percebermos a primeira criação. Nós não somos só criaturas, nós somos filhos. Então tudo provém do Pai. Santo Irineu diz, o Pai é o princípio de tudo. Então quem é o Pai? O Pai é aquele que reina, o Pai é o princípio, o Pai é a origem, dele provém tudo o que nós necessitamos. E quando o Pai se manifesta através de quem? Do Filho. E retorno a Atanásio, a Basílio, a Irineu. Atanásio diz, age em tudo por meio do Verbo. Poderíamos dizer que o Verbo, Jesus, ele traz a ação do Pai. Ele vai manifestar tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele ouviu. Por isso que nós temos plena segurança na revelação de Jesus. É uma revelação divina, porque ele é da mesma natureza do Pai. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Quando Jesus opera, opera o plano, o projeto do Pai. Já Basílio diz, o Filho é a causa eficiente, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Isso é muito belo, porque tudo foi feito através do Filho e para o Filho. Você que está me ouvindo agora, você não foi criado para a morte, não foi criado para o inferno, não foi criado para a tristeza, para a angústia. Você foi criado pelo Filho e para o Filho. Isso é extraordinário, porque Jesus é o novo Adão. Irineu diz, o Filho é aquele que realiza tudo. Então tudo em nós é obra do Filho, porque é o Pai que age através do Filho. Vamos para o Espírito Santo. O Espírito Santo, diz Atanásio, é aquele que permanece em todas as coisas. Então vocês se recordam, domingo passado, o Espírito de Deus foi derramado sobre nós poderosamente e nós o recebemos no dia do nosso batismo. Nós somos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo permanece em nós e em todas as coisas para aperfeiçoar em nós a filiação divina. O Espírito Santo, vai dizer São Basílio, é a causa que aperfeiçoa. Então toda a obra de Deus não está acabada, terminada. A obra de Deus que somos nós está num processo de aperfeiçoamento contínuo. Essa é a ação da Santíssima Trindade. Mas atenção, queridos irmãos, enquanto descobrimos que o Pai é a origem e age através do Filho, e o Espírito Santo é aquele que permanece e aperfeiçoa, e quando nós tomamos consciência disso, a própria graça de Deus está nos projetando dentro da pessoa, ou melhor dizendo, dentro da Trindade, não como uma pessoa da Trindade, mas dentro da vida de comunhão. Então, uma pessoa que diz, eu creio em Deus, mas não vive a vida comunitária, a vida de igreja, a vida em família, a vida no bairro onde você mora, no condomínio onde você mora, onde a pessoa não saúda um, não saúda o outro, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa em si. E vou dizer uma palavra muito simples. Na verdade, essa pessoa ainda não crê, essa pessoa ainda não entende o que é a Santíssima Trindade, porque ela não foi tocada. Santo Irineu diz, o Espírito Santo é aquele que leva tudo à plenitude. Para dizer na mente de outros padres, sobretudo o Espírito Santo é aquele que traz a plenitude do conhecimento das coisas divinas. Então, meus queridos irmãos, sabemos quem é Deus. O nosso Deus é um só, manifestas em três pessoas. O Pai é a origem, o Filho é através dele pelo qual o Pai opera e age, e o Espírito Santo aperfeiçoa e dá a plenitude. É por isso que na missa de hoje, no prefácio da Santíssima Trindade, vocês iriam ouvir se vocês estivessem presentes, mas certamente muitos de vocês irão participar, assistir, ver uma missa na televisão, e vocês vão escutar a seguinte parte do prefácio da Santíssima Trindade. Com vosso Filho único ao Pai e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Vejam que belíssima oração. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Por isso, irmãos, chegamos à nossa conclusão. Então, uma nova vida em Deus é naturalmente uma vida de comunhão. Se assim não for, é uma vida falsa, mesmo estando dentro da igreja. Então, Deus é comunhão, uma comunhão com Deus e uma comunhão com o outro. Caso você pense diferente sobre a vida de comunhão, lamento, você está na religião errada, religião entre aspas, porque o cristianismo não é uma religião, é uma pessoa. A nova vida em Deus é naturalmente comunitária, fomos criados por Deus, reformados em Cristo, ou recriados em Cristo, aperfeiçoados pelo Espírito para uma vida de comunhão. Permitam-me dizer, não existe outra forma de cristianismo. Se o ser humano existe para o outro como ser de relação, nós sabemos que nós somos a única criatura de todas as criaturas que já fomos criados para a relação. Então, se o ser humano já na sua natureza existe para o outro, para a relação, o ser cristão no outro, como ser de comunhão, é a vida da Trindade. Então, o ser humano existe para o outro, mas o ser cristão deve existir no outro. Primeiro no outro com O maiúsculo, o outro que é Deus, que manifesta-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, eu quero concluir com uma belíssima oração de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena orando, e o texto está no diálogo sobre a Divina Providência, ela diz: ó Divindade Eterna, ó Eterna Trindade, que pela união da natureza divina, tanto fizeste valer o sangue de teu Filho unigênito. Tu, Trindade Eterna, és como um mar profundo, onde quanto mais procuro, mais encontro. E quanto mais encontro, mais cresce a sede de te procurar. Tu sacias a alma, mas de um modo insaciável, porque saciando-se no teu abismo, a alma permanece sempre sedenta e faminta de ti. Ó Trindade Eterna, cobiçando e desejando ver-te à luz de tua luz. Provei e vi em tua luz, com a luz da inteligência, o teu insondável abismo. Ó Trindade Eterna e a beleza de tua criatura. Por isso, vendo-me em ti, vi que sou imagem tua por aquela inteligência que me é dada como participação do teu poder, ó Pai Eterno, e também da tua sabedoria, que é apropriada ao teu Filho unigênito, e o Espírito Santo, que procede de ti e de teu Filho, deu-me a vontade que me torna capaz de amar-te. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.